aproximar a produção da distribuição. Neste contexto, é de salientar que, relativamente ao setor das pescas e no sentido de minimizar o impacto da pandemia, o Governo teve uma importante intervenção junto das instâncias comunitárias, propondo algumas alterações ao Regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que resultou na adoção de medidas de reforço e apoio à cessação temporária nas pescas. Estabeleceu ainda, através do Decreto-Lei 20B de 2020, um regime excepcional e temporário a título de compensação salarial aos profissionais da pesca. Apesar de muito ter sido feito nos últimos tempos, reconhecemos que ainda é necessário fazer mais. E nesse seguimento, o Partido Socialista concorda com a iniciativa legislativa apresentada pelo PCP, que visa promover um mecanismo simplificado de aquisição e fornecimento de produtos de pesca através da regulamentação de um procedimento especial de ajuste direto criado para o efeito. Entendemos, no entanto, que apesar das medidas propostas, que é necessário criar uma forma de regulamentação, uma vez que é proposta a adoção de um sistema diferente do existente em Portugal, que é o da primeira venda obrigatória em lota. Além disso, o regime simplificado proposto no projeto não releva alguns dos elementos fundamentais consagrados no Regulamento do Conselho Económico aos quais o Estado português está vinculado. Nesse seguimento, o Partido Socialista teve a iniciativa de apresentar uma proposta de alteração à referida iniciativa legislativa. No sentido de promover o escoamento de pescado proveniente da pesca local e costeira, sobretudo das espécies de baixo valor em lota, propõe-se a definição em portaria da lista das espécies e o montante mínimo, bem como os mecanismos para a sua implementação e o seu acompanhamento. Propõe-se ainda a definição do procedimento de formação e de publicitação de preços mínimos, mais que até à criação e funcionamento da plataforma eletrónica da Doca Pesca, as entidades adquirentes devem registar-se e emitir ordens de compra, conforme o Decreto-Lei 81/2005, de acordo com os preços mínimos estabelecidos. Propõe-se também que as entidades adquirentes possam aceder ao leilão até à criação e funcionamento da plataforma eletrónica, sendo obrigados a respeitar os preços mínimos estabelecidos. Senhoras e senhores deputados, neste seguimento lanço hoje e aqui, desde já, o desafio a esta Assembleia para acompanhar esta iniciativa do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero antes de mais apreciar aquilo que foi a posição aqui manifestada pelo Grupo Parlamentar do PS relativamente à proposta que o PCP apresentou, uma proposta que responde, em certa medida, àquilo que é o problema de escoamento do pescado e também da desvalorização que o pescado tem na primeira venda. É uma área e uma matéria que o PCP tem tido uma intervenção ao longo dos últimos anos, alertando para a necessidade de tomarem medidas que garantam o escoamento, e nós temos, naturalmente, temos soluções, é preciso é vontade política para responder a isso. Nomeadamente, nós temos desde logo as cantinas públicas e refeitórios públicos que responderão em grande medida a esta necessidade. Mas importa garantir também o seguinte: valorizar aquilo que é o pescado de baixo valor. Pescado de baixo valor, esse pescado que nos aumentam as cotas e que nós não conseguimos esgotá-las, mas também garantir que possamos também ter melhor cota de pesca, mais oportunidades de pesca noutras oportunidades, nomeadamente na sardinha, porque é também é decisiva a sardinha e a pesca da sardinha para o nosso país. Mas deixar-lhe aqui uma garantia: um país que tem mar, um país que tem pesca, um país que tem pescadores, um país que é um dos maiores consumidores de peixe mundial, consome mais de 600 mil toneladas de peixe por ano, não se compreende como é que tem tanta dificuldade e necessita de importar cerca de 80% daquilo que consome. Por isso, temos aqui um caminho muito longo. E quanto ao apoio que foi dado, a questão do Fundo Europeu para os Assuntos do Mar veio criar aqui uma diferença de tratamento. Ou seja, para os armadores deu o apoio com base nos seus rendimentos reais, mas para os trabalhadores da pesca e para os pescadores deles apenas aquilo que é o salário mínimo nacional. Nós não concordamos com isso, manifestamos esse desacordo e continuamos a lutar para que haja uma igualdade de tratamento reconhecida para com todos, não só para com os armadores, mas também para os trabalhadores da pesca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de felicitar o PCP pela iniciativa deste debate. A agricultura nas mais diversas formas, as pescas e a aquacultura, o designado setor primário, constituem a base de todo um setor agroalimentar, cuja função primordial é a alimentação, sendo também por isso indissociáveis do processo de construção social. Esta percepção generalizada justificou a criação neste Parlamento, na Comissão de Agricultura e Mar e por unanimidade do Grupo de Trabalho de Valorização de Produtos Agroalimentares em Portugal. A reação à recente crise é também disso exemplo. Percebeu-se de imediato a necessidade e a pertinência de acompanhar o contexto, as capacidades, as fragilidades, a resiliência da segurança ou mesmo da soberania alimentar. O setor foi alvo de respostas próprias e dirigidas com impacto e alcance assinalável. Destacamos o alimento que o alimenta, a conexão de produtores e consumidores, ou o grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens dos setores agroalimentares e do retalho. A continuidade da atividade de agricultores e pescadores e do setor agroalimentar revelou-se imprescindível no isolamento social, sem os quais seria impensável. Este setor, ao longo dos tempos, moldou a paisagem, a forma de utilização dos recursos, na construção do que hoje designamos por gestão ambiental e territorial, gerando valor e economia. Numa análise à autossuficiência e à capacidade de resposta nacional, constatamos um déficit na balança comercial alimentar. Contudo, os últimos anos têm revelado taxas de crescimento das exportações na ordem do dobro das importações, num percurso francamente positivo, visando o seu equilíbrio. É neste contexto que vemos a presente reflexão e este desafio. Em que medida, num mundo em que o comércio internacional é uma realidade, com uma crescente integração do setor nas cadeias de valor globais, poderemos objetivar uma balança comercial positiva, autossuficiente, mas com condições de competitividade na produção e segurança alimentar e no desenvolvimento territorial? Sobre que variáveis podemos e queremos intervir? Num setor em que a variável de preços tem uma forte influência na generalidade dos agentes envolvidos, focando as atenções nos custos de produção, sejam financeiros, energéticos ou do trabalho. De uma forma geral, temos assistido a uma subida das cotas portuguesas no mercado mundial. O crédito do sector aumentou em contraciclo com o resto da economia. O crédito mal parado no sistema bancário é menor no setor primário. As exportações apresentam ainda uma forte dependência das importações, é certo. As emissões de CO2 têm apresentado também diminuição. O cenário é de melhoria das condições de competitividade, baseada no preço, refletindo-se no crescimento global das exportações e na melhoria da balança comercial. Num ambiente de importância crescente da qualidade e dos efeitos ambientais associados à produção e comercialização, refletindo um processo de evolução dos produtos agrícolas da sua vertente original, enquanto produtos de base, em direção a maior diferenciação e complexidade, com o aumento da importância dos serviços de valor acrescentado do sector. Importa considerar que o valor do trabalho aumentou em Portugal, no setor agrícola, influenciado pelo percurso já iniciado do aumento do salário mínimo nacional. Alguns diriam que trouxe perda de competitividade. Contudo, a evolução recente das exportações sugere que este efeito foi inferior ao dos ganhos obtidos nas restantes dimensões, nomeadamente os custos financeiros e energéticos. O crescimento nominal das exportações na última década foi significativamente superior ao das importações. As exportações cresceram 67,5%, enquanto as importações cresceram 38%, reduzindo de forma significativa o déficit comercial estrutural do sector. O peso das exportações e das importações de bens agroalimentares aumentou mais de 11% desde 2010, passando de 53% para 65%, associado ao maior número de empresas portuguesas a exportar, que se direcionam para mercados externos e à maior qualidade e valor acrescentado da produção nacional, em produtos tão diferentes como o vinho, o azeite, o tomate ou a cortiça. A crescente integração nas cadeias de valor global proporcionou a criação de novos empregos mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, motivou uma descida generalizada nos preços dos produtos de consumo final, o que, complementado por apoios, possibilitou a melhoria das condições de vida da população associada ao sector. Senhoras e senhores deputados, os últimos meses expuseram o mundo, como conhecemos, a sérias fragilidades. Para os próximos, não se prevêem facilidades. Uma coisa parece certa: os agricultores, os pescadores, os aquacultores, a alimentação e o setor agroalimentar permanecerão essenciais. Pessoa desafiou-nos com a expressão: a minha pátria é a língua portuguesa. Também aqui o desafio parece ganhar atualidade. Inspirados pelo desassossego de Pessoa na relação da língua portuguesa com a alimentação e a soberania alimentar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento, do PSD e do PAN. Não sei como pretende responder. Em conjunto. Muito bem. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Castro, de facto consigo concordar com o Sr. Deputado quando nos diz aqui que a recente pandemia veio colocar a nu as fragilidades do setor da agricultura. Permita-me que lhe refira os três setores, os três pilares essenciais da agricultura. Na produção animal. Na produção animal, os agricultores portugueses vivem-se com grande dificuldade, com os fatores de produção complicados e vivem no dia-a-dia com dificuldade de escoamento do seu produto. Esta crise veio trazer-lhes a necessidade de abater à nascença aquilo que era a sua produção normal, de produção animal. O Sr. Ministro do Ambiente disse-nos que colaborava e corroborava com as palavras do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, que dizia que essas malditas vacas eram as responsáveis pelas emissões de carbono. A senhora Ministra da Agricultura, em vez de defender o setor, em vez de dizer que as vaquinhas que pastam e que são criadas em regime extensivo são, antes pelo contrário, sumidoras de carbono, não, a senhora Ministra da Agricultura vem-nos dizer que esta pandemia era uma oportunidade para aumentar as exportações para a China. Na produção agrícola, os agricultores debatem-se no dia-a-dia com muitas pragas, mas as pragas mais recentes são aquelas que lhes combatem a oportunidade de usarem fitofármacos, de poderem ter uma agricultura intensiva que tenha uma capacidade de competitividade com a agricultura externa que hoje aqui também se falou. O Sr. Ministro do Ambiente diz que os fitofármacos são inimigos da agricultura, e que as colheitas noturnas fazem mal aos passarinhos. A senhora Ministra da Agricultura, o eco que temos do Terreiro do Paço, do edifício do Ministério da Agricultura, é que lá se têm umas belíssimas aulas de pilates. No setor florestal, os produtores sentem-se completamente abandonados. A Associação de Produtores não é revista, nem vista, nem achada para nada que se pareça. O Sr. Ministro do Ambiente diz que a floresta é uma floresta de paisagem. A Sra. Ministra da Agricultura diz que este momento de confinamento é um momento excelente para que os agricultores possam voltar a assistir ao TV Rural. Aquilo que me apraz perguntar, Sr. Deputado, é qual é a posição do Partido Socialista, qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista face a estas três dicotomias da agricultura em Portugal. Está do lado do Sr. Ministro do Ambiente, fundamentalista de uma agricultura sustentável? Está do lado da Sra. Ministra da Agricultura, praticamente inexistente? Ou está do lado dos agricultores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Castro falou ali da tribuna da importância do setor